Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta. De acordo com o Ministério da Saúde, o AVC faz 100 mil vítimas todos os anos no Brasil, mais que a malária, tuberculose e a AIDS somadas. Entre as mulheres, é a segunda causa de morte, atrás apenas das doenças cardíacas. Quais os sinais? Existe uma idade em que a chance de ter um AVC é maior? Como ajudar alguém que está tendo um episódio de AVC? Confira agora. Eu sou o David Lira, este é o Em Pauta, que tem a operação técnica de Marquinho Souto e apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta recebe nesta semana, para nos ajudar a tratar sobre este tema, o AVC, a doutora Valéria Scavazzini, neurologista do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Em Pauta.
Obrigada.
Também recebemos a fisioterapeuta do Hospital Marcelino Champagnat, Thaís Gonçalves de Matos Esser. Thaís, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Obrigada.
Quando acontece, doutora Valéria, o AVC também é chamado de derrame? Porque antigamente a gente ouvia muito este termo, né? Derrame. É também o conhecido derrame?
Sim. Na verdade, a população vai ter muitas palavras diferentes para explicar a mesma coisa. Então, o paciente pode chegar te referindo como derrame, passamento, ataque. Mas a gente está tentando, cada vez mais, neurologistas orientando os pacientes para tentar unificar num termo só que todo mundo entenda, que é o AVC.
Doutora, quais são os tipos de AVC? Nós temos dois tipos, né?
Isso. Então, o AVC, ele ocorre do tipo isquêmico, que é 80% dos casos. O AVC isquêmico acontece quando, por uma trombose ou por uma aterosclerose, obstrui a passagem de sangue numa artéria que nutre o cérebro. E, com isso, essa falta de sangue leva à disfunção dos neurônios daquela região. Ou o AVC hemorrágico, mais ou menos 20% dos casos, que pode ser mais grave, quando rompe um vaso sanguíneo e extravasa sangue para o parênquima cerebral.
O isquêmico, ele é causado somente pela trombose? Ou tem um outro problema que pode causar ele também?
Isso, existem diversas causas. Então, a aterosclerose, que é a placa de gordura nas grandes artérias que levam sangue para o cérebro, é uma das causas. Mas também existe a embolia, que é quando um coágulo se forma em outra parte do corpo. Então, pode ser no coração, por exemplo. Esse coágulo se desprende e viaja até o cérebro. Então, tem esses dois principais subtipos, a aterosclerose e o AVC embólico.
Doutora Valéria, por que que o hemorrágico, ele é menos comum, como a senhora disse, cerca de 20%, mas ele é o mais grave?
O AVC hemorrágico, ele acaba tendo umas manifestações muito parecidas com o do AVC isquêmico, mas costuma causar mais sintomas de sonolência, de rebaixamento de nível de consciência. Ao contrário do isquêmico, a gente não tem tanto tratamento disponível para reverter os sintomas na fase aguda. O AVC hemorrágico é mais conter o aumento dos danos, enquanto que no AVC a gente tem medicação, tem procedimento que ainda pode tentar reverter.
9 entre 10 casos estão relacionados a fatores de risco que podem ser prevenidos, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, excesso de peso e sedentarismo. Existe uma alimentação descontrolada, muitas vezes por nossa parte, como pacientes?
Com certeza. Então, a importância da gente ter um dia para falar, dia 29 de outubro, é o dia do combate ao AVC, é importante de ter essa data, de conversar com as pessoas e conscientizar esse tema, é porque até 90% dos casos podem ser evitados com um estilo de vida melhor. E aqui a alimentação é muito importante. Então, como você falou, a hipertensão é um fator de risco, então diminuir o sal na dieta, o sódio, a dislipidemia, que é o colesterol alto, então os alimentos ricos em gordura, e o diabetes também, né? Então, para quem é diabético, evitar os açúcares, por exemplo.
atividade física também é importante nesse processo, né, de prevenção do AVC, não é mesmo, Thaís?
Sim, é muito importante, sendo que o sedentarismo também é um dos fatores que levam ao AVC, né, uma das causas que podem também ajudar aí a ter o AVC.
Mas suponhamos uma pessoa que tenha hipertensão. Quais exercícios, Thaís, que ela poderia fazer para prevenir o AVC?
Uma caminhada, né? Uma caminhada diária, uma academia, no caso, com acompanhamento, né? Seria o ideal para ela estar fazendo.
E nesse processo, Thaís, de reabilitação, então, a pessoa ficou com uma sequela, como a doutora acabou de dizer. Ela já deve de imediato começar esse processo de reabilitação? Começa pela fisioterapia mesmo?
Exatamente. Começa com a fisioterapia e lá no Hospital Marcelino, dentro da unidade de terapia intensiva, ele já começa a realizar a recuperação funcional.
Como que é isso?
É feita a avaliação, né, cinesiológica funcional desse indivíduo, o qual é visto a sequela que ele tem, e trabalhar, então, em cima dessas sequelas, para minimizar o efeito delas.
Thaís, a melhora é gradativa? O que você pode nos dizer?
A melhora ela é gradativa, sendo que os 6 primeiros meses são primordiais para a recuperação desse indivíduo.
Os primeiros resultados, isso, a gente só consegue observar nesses primeiros meses.
Não, né? Não. Os resultados podem ser vistos até mesmo em pacientes crônicos, após esses 6 meses. Só que os 6 primeiros meses é onde tem mais ganho, né? Então, o ganho motor, o ganho, assim, da parte da reabilitação da marcha, né? Então, é visto mais nesses 6 primeiros meses.
O Pilates também é indicado nesse começo ou é bom esperar um pouquinho?
O Pilates é um pouco mais para frente, né? Nesse primeiro momento é a fisioterapia neurofuncional mesmo.
Qual que é a frequência dessa fisioterapia? Assim que o médico libera, isso, o paciente já pode começar a fazer a fisioterapia. Mas quantas vezes na semana para ter um bom resultado?
Enquanto ele está na unidade de terapia intensiva, ele realiza diariamente, né? O mínimo que é indicado é 2 vezes na semana. Só que o ideal seria, nesse primeiro momento, ele fazer todos os dias.
A marcha que você disse anteriormente seria aprender o caminhar de novo?
Reaprender, no caso, a caminhar.
E no Hospital Marcelino Chapanhar, você atende mais qual faixa etária que teve um AVC?
Normalmente a faixa etária varia muito assim, entre os 40 e 60 anos de idade ali.
Certo. Doutora, o tabagismo, doutora Valéria, também pode ser uma causa para o AVC?
É um fator de risco muito importante. Então, até a gente tem observado em pessoas mais jovens, devido ao acúmulo de fator de risco, né? O jovem hoje, 40, 50 anos, está ficando mais sedentário, está se alimentando mal, está fumando e acaba muitas vezes tendo a saúde pior do que uma pessoa de idade mais avançada por causa desses hábitos maléficos.
Entre eles também um consumo muito frequente de álcool?
Sim, drogas também entram como fator de risco, cocaína, por exemplo.
O estresse, doutora?
Então, o estresse ele leva um aumento de risco de forma direta e indireta. De forma indireta, porque se você está trabalhando muito, está muito pilhado, você vai abandonar a academia, vai comer, se alimentar errado. Então, vem junto todo um estilo de vida negativo. Mas o estresse também, a gente sabe que no organismo a falta de sono, o aumento do cortisol, tudo isso deixa o teu organismo num estado pró-inflamatório. Por exemplo, se você já tem uma plaquinha de gordura, se você já tem uma arritmia, isso pode descompensar e ser a chave que vira para dar o AVC.
E o estresse, assim, é uma coisa muito recorrente na nossa sociedade hoje, né? Doenças cardiovasculares, sobretudo as que produzem arritmias, também são fatores de risco para uma pessoa ter o AVC e deve ser acompanhado também pelo cardiologista?
Com certeza. Então, arritmia, tem um tipo específico de arritmia que se chama fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum do adulto, principalmente do idoso, que acaba elevando em 16 vezes o risco de uma pessoa ter um AVC. Então, é uma situação muito frequente, subdiagnosticada. Muitas vezes o paciente só descobre depois que já internou, quando a gente faz o eletrocardiograma. E a gente pode prevenir isso até de maneira simples, assim, pegar o pulso, contar por um minuto. Então, certo, esses batimentos serem regulares, serem compassados. Se está tudo desorganizado, descompassado, eu posso ter uma arritmia. E isso é um sinal vermelho para procurar um cardiologista.
Doutora Valéria, uma pergunta de uma ouvinte. O estresse é a principal causa de um AVC?
O estresse sozinho, não. Então, normalmente, como eu falei, o estresse ligado a um estilo de vida com outros fatores de risco.
Certo. No próximo bloco, nós vamos te ensinar a reconhecer os sinais de um AVC. Não saia daí, o Em Pauta volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.